Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Certa feita perguntaram a um jovem recém-formado o que ele esperava da vida. Essa foi a pergunta feita: o que você espera da vida? A sua resposta foi curta e bem precisa. Ele respondeu: uma oportunidade. Há sempre alguém à espera de uma oportunidade. Segundo o dicionário, oportunidade é uma circunstância conveniente, útil, benéfica, que nos dá a possibilidade de fazer mudanças positivas. Essa é uma definição simples de oportunidade. A grande questão é a seguinte: será que nós estamos atentos às oportunidades? Elas vêm e vão. Será que nós as percebemos? Será que nós estamos determinados, decididos e dispostos a agarrar as oportunidades, a aproveitar as oportunidades? Quando eu leio e medito nesse texto da palavra de Deus, nessa conhecidíssima passagem do Evangelho, eu não consigo deixar de pensar em como o cego e mendigo Bartimeu agarrou, não deixou escapar a grande e única oportunidade de sua vida. E esta oportunidade surgiu quando lhe anunciaram que passava Jesus. É interessante que no texto correlato de Lucas, ele ouve o tropel da multidão. Claro, ele não pode ver, ele só pode ouvir. E ele faz uma pergunta: o que está acontecendo? E alguém anuncia para ele: Jesus está passando. Pois bem, quando ele ouve, escuta, que Jesus está próximo, ele não hesita. Ele não titubeia, ele não vacila, ele quer agarrar aquela oportunidade. E a minha reflexão nesta manhã com vocês é a seguinte: o que Bartimeu fez para aproveitar a grande oportunidade da sua vida? E é claro que eu e você também devemos responder a esta questão, porque toda vez que o Senhor Jesus passa perto da gente, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Toda vez que o Evangelho é anunciado, toda vez que o Evangelho é proclamado, é Jesus que está passando. E eu tenho que dar uma resposta a esta passagem de Jesus na minha vida, no meu caminho. O que que Bartimeu fez? Em primeiro lugar, lendo o texto e meditando nele, você também chega a essa conclusão. A primeira coisa que ele fez foi muito simples: ele procurou atrair a atenção de Jesus. Simples. Ele procurou atrair a atenção de Jesus, e eu diria mais, ele perseverou em atrair a atenção de Jesus. Como ele fez isso? Em primeiro lugar, chamando-o pelo seu título messiânico. Olha que interessante no texto. Simplesmente é dito a Bartimeu que passava por ali Jesus, o Nazareno. O nome civil de Jesus, Jesus, e da onde ele vem? Nazaré. Mas é interessante que quando ele chama Jesus, ele não o faz assim. Ele diz, Jesus, filho de Davi. Jesus, descendente de Davi. Jesus, descendente do grande rei Davi. Jesus, aquele que vai sentar no trono de Davi e reinar para sempre. Jesus, em quem as promessas do Antigo Testamento se cumprem. Inclusive, Isaías 35, que lemos no início do culto. Porque aquele texto de Isaías que nós aqui lemos, não foi por acaso que colocamos. Ali ele fala da vinda do Messias, daquele que iria implantar o reino. Quais eram os sinais do reino? Vários eram sinais, dentre eles, os olhos dos cegos se abrirão. Vejam que coisa impressionante. Nicodemos era um cego mendigo à beira do caminho. E aqui nós já podemos dizer que fisicamente ele não podia ver, mas interiormente ele já estava vendo muito mais do que talvez toda aquela multidão, inclusive os próprios discípulos de Jesus. No coração dele, aquele que passava era o Filho de Deus, era o filho descendente de Davi, era aquele que ia implantar o reino, o Messias. Que coisa estupenda! Certa feita, João Batista, que havia pregado também a vinda de Jesus e dito ao povo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Messias. O próprio João Batista, quando estava preso, entrou em crise de fé. E mandou um dos seus discípulos e perguntar para Jesus, é você mesmo que vinha? A gente pode confiar que você é o Messias? E o Jesus responde assim, vai dizer para o João, que os paralíticos andam, que os mudos falam, que os surdos ouvem, e que aos cegos é dada a abertura dos olhos. Então, Bartimeu, no coração dele, ele clama, Jesus, filho de Davi. Ele crê em Jesus como Messias. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que essa foi uma das razões pelas quais Jesus para. Porque ele diz, espera lá, quem é esse que me chama de filho de Davi? No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, na entrada triunfal, serão as crianças que falarão que ele é o filho de Davi. Que coisa bonita, ele chama Jesus filho de Davi. Segundo, ele faz a oração que Jesus nunca deixa de ouvir. Ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Na língua grega, Kyrie eleison-me. É o Kyrie eleison. É aquela oração que nós cantamos nas nossas liturgias. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se compadece de mim. Ele se reconhece totalmente dependente de Jesus. Ele se apresenta a Jesus sem nada a oferecer. Ele não tem nenhum mérito próprio. Ele não tem nada nele mesmo que possa chegar diante de Jesus e apresentar. E por isso ele faz a oração que, como eu disse, Deus nunca deixa de ouvir. E saia da boca que sair, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja ignorante, seja o que for. Quando você tem plena convicção e consciência da sua necessidade de Deus, e você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, você reconhece a sua miséria, e o Deus que é misericordioso, então, sem dúvida nenhuma, quando essa oração é feita, Jesus para. Segunda razão pela qual Jesus, ele atrai a atenção de Jesus. E a terceira razão aqui, ele clama com intensidade crescente. Eu diria que ele clama a plenos pulmões. Ele não pode ver, mas ele pode ouvir. Mas ele pode clamar, e ele pode gritar, e ele pode fazer o uso da sua voz. Então, ele o faz. E ele grita. E ele teve que gritar muito, porque as coisas não eram nada fáceis para ele. Porque a multidão queria silenciá-lo. Cala a boca, Bartimeu! Você está sendo inconveniente! E talvez a própria multidão ficou incomodada com o fato de Bartimeu ter dito filho de Davi. Quem é esse que ousa fazer tal declaração? E quando a multidão quer silenciá-lo, ele não se faz rogado, ele continua gritando e grita cada vez mais. Então, Jesus é atraído porque o texto nos diz que Jesus parou. O Senhor Jesus parou. Bartimeu insistiu, resistiu e não desistiu. Ele venceu a indiferença e o desprezo. E aqui é uma lição para a gente. Uma lição para mim e para você. Quantos de nós, diante de pequenas dificuldades, desistimos? Quantos de nós, muitas vezes, diante de coisa pouca, a gente já sucumbe. E aqui está Bartimeu a nos dar uma lição. Ele quer atrair a atenção de Jesus. E ele foi bem sucedido nesse seu afã. Porque Jesus, o texto diz de um modo muito bonito, porque Jesus estava resolutamente caminhando para Jerusalém. E nada o faria parar. Lucas vai falar disso, que Jesus tinha o rosto voltado para Jerusalém, e nada o impediria de ir para Jerusalém e morrer por nós. Pois bem, Bartimeu fez Jesus parar. Ele parou. Ele abriu um tempo na agenda dele para Bartimeu. Que coisa bonita. Então essa é a primeira lição. Mas deixa eu caminhar rapidinho aqui agora para a segunda. Em segundo lugar, o que Bartimeu fez para aproveitar a grande oportunidade da sua vida? Primeiro, ele perseverou em atrair a atenção de Jesus. Segundo, ele prontamente atendeu ao chamado de Jesus. Está aqui no texto. O texto diz o seguinte, que Jesus mandou chamá-lo. E eu fiquei pensando nessa atitude de Jesus. E eu perguntei ao texto, e você pode perguntar também, puxa vida, Jesus, facilita. Por que o senhor não foi até ele? Que negócio é esse de mandar chamá-lo? Custaria alguma coisa para o Senhor? Ele é cego. Vai até ele. Talvez esse fosse o meu ímpeto, ou aquilo que naturalmente talvez eu teria feito. Não sei você. Mas Jesus não faz nada por acaso, né? Ele sabe tudo o que está fazendo. Ele é o maior pedagogo. Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. E eu tenho plena convicção de que Jesus mandou chamá-lo por duas razões. Em primeiro lugar, para ensinar aqueles que antes tinham feito o Bartimeu desistir, calar a boca, para aprender. Porque Jesus manda chamá-lo através destes. Através daqueles muitos que repreendiam Bartimeu. Porque Jesus havia presenciado a intolerância e o desprezo deles para com Bartimeu. E Jesus estava lhes dando a oportunidade de mudar a sua atitude, o seu olhar sobre Bartimeu. E a considerá-lo um ser humano digno de atenção e de relação. E olha como a fala é diferente. Porque se na primeira oportunidade eles foram grosseiros, rudes, manifestaram toda a sua indignação, porque a gente é muito apto para condenar, né? Sabe por quê? Porque a concepção que dominava a mente deles era a seguinte: esse cara está cego, é porque fez besteira na vida, fez coisa errada e Deus o puniu. Está aí à beira do caminho. Porque é um pecador. Então eu imagino que ele gritando, eles pegam tudo aquilo que está dentro da gente, e a gente fala que a gente não é preconceituoso, né? Vai lá na internet para você ver. Cala a boca! Mas quando Jesus fala, chama, então eles mudam a atitude. Tem que mudar o olhar, tem que converter o olhar. E ele diz assim: tem bom ânimo, o Senhor te chama. Viram a mudança? Então, em primeiro lugar, foi por causa da multidão. Porque se Jesus parou, a gente tem que também rever as nossas posturas. E em segundo lugar, foi por causa do próprio Bartimeu. Porque, vejam a situação de Bartimeu, nós não sabemos por quanto tempo Bartimeu se encontrava naquela situação. E na verdade, toda e qualquer situação na qual nós nos encontramos por muito tempo, gera em nós, produz em nós comodismo. De alguma forma, a gente se sente meio que confortável, por incrível que pareça, naquela situação. Tem muita gente confortável na doença. E não era à toa que Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Porque ser curado em muitos casos implicava em assumir as responsabilidades da existência e da vida. Em romper com as estruturas que muitas vezes nós mesmos criamos em torno daquilo que nós estamos já acostumados a viver. E às vezes nós não sabemos falar de outra coisa. Tem gente que está doente, não quer ser curado, porque a única coisa que sabe falar é da sua doença, é da sua miséria. E se é curado, e agora? Qual é o meu discurso? Qual é a minha narrativa? Aí Jesus fala: chamai-o. E eu gosto muito desse texto, e como Marcos foi bonito aqui na sua atenção aos detalhes, porque ele diz assim: que lançando de si a capa, aquela capa suja que o envolvia, são ações decididas da parte de Bartimeu, ele lança a capa de si, ele não quer que nada o impeça, que nada o atrapalhe no seu encontro com Jesus. Aquela capa doravante pertenceria ao passado. E ele agora quer ir diante de Jesus. O texto fala que ele lança de si a capa, que ele dá um salto e ele vai ter com Jesus. Não sei se alguém o guiou, mas não sei se ele foi tateando em alguém. Eu sei que ele foi para perto de Jesus. Ele está resoluto, ele está decidido. Enfim, ele não quer deixar para depois. Ele não quer mais ficar acomodado àquela situação, preso ao seu passado. Ele não quer mais viver entregue à generosidade de uns poucos e ao desprezo de muitos. Ele quer, de fato e de verdade, vida nova. E ele sabe que essa vida nova só Jesus pode dar a ele. Essa é uma lição importante para nós. Jesus quer que nós tenhamos iniciativas, que nós saiamos da nossa passividade. Quanta passividade há entre nós, dentro da gente? Por que que a gente teima em viver ligado às coisas erradas, a um passado de derrota medíocre? Por que que a gente não quer romper com isso e viver a plenitude de vida que Deus quer nos dar? Há pessoas que se acostumam com a situação em que vivem e já não creem, nem aspiram a mais nada. E finalmente, concluindo a nossa reflexão, por que que Bartimeu aproveitou a grande e única oportunidade da sua vida? Primeiro, porque ele procurou atrair a atenção de Jesus. Segundo, porque prontamente atendeu ao chamado de Jesus. E terceiro, ele respondeu sabiamente à pergunta de Jesus. Interessante que Jesus só fez uma perguntinha para o Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Aparentemente uma pergunta óbvia, facílima, não é. Nesse mesmo capítulo 10, no texto anterior, essa pergunta aparece segunda vez, só que aos discípulos, Tiago e João. Está aqui no contexto, nada é por acaso. Após o anúncio da paixão, Jesus diz, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Falando sobre a entrega, sobre a paixão, sobre a morte, os discípulos só pensam em glória, em poder e prestígio. Pedro e João chegam para Jesus e falam, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. Aí Jesus fala, o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles respondem assim descaradamente. A gente quer só isso, Jesus. A gente só quer pequenas coisas. Eu já disse aqui as pequenas coisas, que é um problema. O pequeno iate, a pequena mansão. O que eles querem? A gente quer o seguinte. Quando tu entrares na glória, na tua direita e na tua esquerda, bota eu e o João, está tudo certo. É isso que vocês querem? Vocês não sabem o que estão pedindo para mim. Aí, o Bartimeu podia ter respondido, Jesus, dá uma dura nessa multidão aí, manda que eles me deem oferta, esmola. Jesus, fala para esse povo de Jericó ser mais generoso, eles são muito, ó. Ele poderia ter respondido tantas coisas para Jesus, mas ele já tinha clamado filho de Davi, não tinha? Então, o que ele pede para Jesus? Só aquilo que Jesus pode dar. Só aquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, que é milagre. Não apenas o milagre físico de devolver a sua visão, mas muito maior é o milagre de os olhos do meu coração e do seu coração serem iluminados para crer e receber Jesus como seu Senhor e Salvador e reconhecê-lo como Deus e Messias. Porque se essa não for a operação do Espírito Santo, não há pregação nenhuma que fará isto. É só o Espírito Santo de Deus que pode realmente nos convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo, e nos revelar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Então a resposta do Bartimeu foi clara. Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver Jesus. Eu quero viver uma vida nova. Que eu torne a ver. Não quero mais essa vida de escravidão e cegueira. E essa foi uma resposta tremenda da parte do Bartimeu, porque era uma resposta que o envolvia, que o colocaria no caminho da salvação, que o colocaria no caminho da transformação e do discipulado. Isso que eu acho mais bonito aqui no texto. Porque era uma resposta que mudaria para sempre a vida dele. Ele não ficaria mais à margem do caminho. Não quero mais ficar aqui à margem. Eu quero estar no caminho. Vejam o texto de Isaías 35 que fala do caminho também. Que é o cumprimento da profecia de Jesus. Jesus cumpre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala, eu quero ver. Jesus não pediu nada em troca para ele. Jesus sequer falou, vem e me segue. A decisão foi do próprio Bartimeu. O texto diz maravilhosamente, após ouvir a palavra de Jesus dizendo, a tua fé te salvou. Em primeiro lugar, a tua fé te salvou. Torne a ver, e ele tornou a ver. E o texto diz que ele seguia a Jesus estrada fora. Sabe o que significa isso? Seguir a Jesus significa Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero aprender contigo. Aqueles que fizeram profissão de fé nesta manhã, que foram batizados, vocês são muito mais do que membros de igreja, viu? Vocês são discípulos e discípulas de Jesus, seguidores de Jesus. É para isso que Jesus Cristo nos chama, nada menos que isso. Aprendizes dele, alunos dele. Essa é a vida cristã. E o Bartimeu, ele segue Jesus estrada fora. E para onde Jesus está indo mesmo? Jerusalém. Paixão. Bartimeu entendeu as implicações de ser discípulo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e me siga. Que lições preciosas, hein, queridos irmãos. A passagem de Jesus na vida de alguém é sempre uma oportunidade de salvação, de perdão, de reconciliação, de cura, de tomada de decisão, de mudança de vida. Por isso que a gente anuncia o evangelho. Porque o evangelho é isso aqui. É mudança, é transformação, é cura, é decisão. Ninguém pode ficar neutro, neutra, ao anúncio do evangelho. Ou você acolhe ou você rejeita. Neutralidade não é possível. Toda vez que o evangelho é pregado e anunciado, Jesus passa na vida de alguém. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, diz o apóstolo Paulo. Hoje é o dia da salvação. Faça como Bartimeu. Não deixe passar a oportunidade de clamar pela misericórdia de Jesus. Que Deus abra os olhos do teu coração, a fim de que você veja e receba a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus te abençoe.